Não é você, não é você, espera. Se assistir o Voz e Saber, você vai ver que nenhum entrevistado levanta dessa bancada
sem se comprometer,
sem fazer este compromisso de retornar. Então já. Que bom que você espontaneamente já fez o compromisso de retorno. Mas Jefferson, ele também é professor aqui da companhia Karina Azevedo. O Instagram também da companhia está aqui no nosso rodapé, que é Dance. Danseca, como é que é? Me corrija aí, Jefferson.
É o Dan. É porque não vai o C cedilha, né? Mas é o Dança CCA.
Pronto, então fica Dance CCA.
Isso, Dança CCA.
Então, Dance CCA também tá aqui no Instagram. Tá aqui no nosso rodapé. É só entrar e acompanha também a companhia, que o Jefferson Sobral é professor de lá de balé. Mas Jefferson, então é isso, você já falou, então refaça aí esse compromisso de retornar em breve para estar conversando, quem sabe contando as novidades de Joinville, para que nossos ouvintes saibam como é que foi esse evento. E além desse compromisso, peço também que você se dê um até logo, um até breve aos nossos ouvintes.
E dizendo, deixando claro, que depois, que ele vai ganhar um prêmio no terceiro.
Sim, chegando a terceira vez, pede música. Terceira vez, pede música. É porque nosso Paulo Viana vem do esporte e tá copiando o Fantástico ali, né?
Pronto, já vou preparar a música. Mas muito obrigado, pessoal, que acompanhou, minha família, os amigos, a galera da companhia, todo mundo que acompanhou, que mandou mensagem, que tá aí ligadinho. Na próxima é a gente de novo. Todo mundo ligado, viu? Agradeço de coração.
Jefferson, a gente que agradece aí você ter deixado a sua noite segunda-feira, iniciar essa semana nesse bate-papo aí com nossos ouvintes e espectadores da Cardeal FM, tá? E desejo sucesso, parabéns e muito obrigado aí por você ter participado desse bate-papo. E o Voz Saber está de portas abertas, viu? Tá, terá outros convites, mas se estiver demorando, pode chamar. Vem cá, cadê? Onde é que... Né? Mas da volta de Joinville já é aí, acho que uma boa pauta, né, Paulo?
Com certeza. O Jefferson, o lema da Cardeal FM é informação que transforma. E o Voz dos Saberes leva isso extremamente a sério. Levar boa informação para toda a nossa comunidade, todo aquele que nos ouve, porque a gente tem a convicção que isso é totalmente verdade, que a boa informação transforma e transforma muito. Então, para a nossa juventude negra, lembre-se sempre, olha, pega o Jefferson como espelho e não te bota, introspecta, que arte e educação transforma de verdade.
E vale a pena lembrar exatamente isso, gente, que olha que bacana, ele ia lá com a prima. Então, acho que a entrevista de hoje vale você reassistir e analisando a fala do entrevistado, né? Ele ia com a prima, dizendo, não é aqui, não é agora, mas eu quero. Aí ele faz um curso de...
Artes gráficas.
Artes gráficas. Não era de dança, né? Mas estando nesse curso de artes gráficas, ele viu, olha, quem tá aqui pode fazer um esporte. Dentro do esporte tem um jazz. Bom, é isso que eu quero. Aí chega ali, conhece o pessoal... Né, da companhia Karina. Não, nem existia a companhia ainda, né? Mas conhece a Karina Azevedo, participa, tem a companhia Karina Azevedo, o professor da companhia. E o mais importante, Paulo, que a gente já falou nessa bancada também algumas vezes, hoje não existe mais sujeito formado. Existe sempre um sujeito em formação. E ele mostra isso, ele já é bacharel em artes, né? E vai fazer educação física. Né, pela Universidade Federal.
Já
está fazendo, né? Na verdade, vai concluir, desculpa. Eu ia falar concluir, falei fazer. A ponto de o Ducardi botar lá, já que ele já era. Ele falou, não, ainda não sou, não.
Não, mas
está
no caminho.
Vai estar seguindo. Então, assim, para mostrar que a formação é isso aí. Né? Você não... Ninguém está formado. Né? E é algo que... Não sou eu essa fala, eu copio sempre o Leandro Karnal, que o Leandro Karnal fala assim, que antigamente era muito normal ser consultório médico, e o diploma do médico está lá atrás. Hoje... Você só vai achar isso se for no médico com seus 80, 85 anos, até que eu tive no dermatologista há pouco tempo, que estava o diploma dele, mas ele tinha 86 anos, então era justificado. Né? Nenhuma crítica, porque também você não sabe o que aquele diploma representa. Talvez aquele diploma não representa apenas a graduação, aquele diploma pode representar muito mais, né? Pode representar uma luta de vida, e ele está expondo ali, não título, mas aquela conquista, para que ele mesmo olhe e diga, olha lá, cheguei aqui. Mas... o diploma, como eu gosto de dizer, do diploma na parede, como o Leandro Karnal traz, não existe mais o sujeito formado. Todo sujeito está em formação. Né? E aí, a gente traz o entrevistado de hoje que já tem a graduação, já tem o nível superior dele, diversos cursos técnicos, E aí, o que é que ele diz? Não. Agora eu vou fazer educação física.
E vou pra Joinville aprender mais sobre dança.
Sim, fantástico. Ele não vai apresentar. Obrigado, Paulo Viana. É, porque, claro, que ele poderia estar aí trabalhando para ir exatamente apenas por questões profissionais. Né? A companhia está indo e eu quero ir lá, eu quero me apresentar. Não, não. Oportunidade de fazer cursos que eu não tenho aqui. Então, essa formação continuada que fica aí também como um grande exemplo aí da sua caminhada. Então, parabéns também por não parar. Né? Claro, você é jovem demais, né? Da bancada aqui é o mais novo, mas não parar. Então, não
agora tem um amigo de 80 anos, né?
Aí, Paulo, eu não ia falar isso no ar. Eu falei no intervalo que ele chega assim e falei: não, eu fui professor do Pindorama. Você pode ter alguém? Ele tem um amigo que eu estudei lá. Quem sabe? Espera aí, Paulo. Quem sabe se um amigo não tiver a idade dele? Né? Aí eu já voltei pra cima.
Foi professor igual a mim.
Verdade. Mas, meus amigos, a gente continuaria esse bate-papo aqui, mas já estourei aqui 3 minutos do nosso horário. Então vamos encerrando mas essa noite, mas tenho que ler aqui. Deise Freitas, Bota Cardeal FM, obrigada por ter dado a oportunidade a ele. Ele é merecedor e a oportunidade foi nossa, Deise, de ter tido esse bate-papo aqui, extremamente enriquecedor, esse bate-papo descontraído, leve, mas com muito conteúdo. E viva a juventude negra, viva a arte e a educação, plenamente, Deise, obrigado também pela sua participação. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Vamos estar chamando. Paulo Viana, vamos lá, senão a gente fica aqui.
É, com certeza, vamos, né? Depois você paga. Pois é, você se acerta lá com o programador. Um grande abraço, galera. Eu disse que ia ser mais uma noite agradável. E aí, ó, nesse ponto, eu nunca erro.
Verdade. Meus amigos, vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Nosso Senhor do Bom Fim, mas agradeço a vocês, ouvintes, telespectadores, todo o carinho e audiência. E amanhã estamos aqui, falamos hoje de educação e amanhã também vamos falar de educação, vamos estar batendo esse papo aqui sobre educação, especificamente Educação Municipal de Salvador, lutas e potenciais. Quem vai estar com a gente aqui amanhã é ele, que é pedagogo, mestre em educação e está vereador de Salvador, o vereador Hamilton Assis. E um spoiler, confirmado para a próxima segunda-feira, dia 11 de maio, secretário de Educação, Thiago Dantas, também já vem aqui pela segunda vez e na terceira também ele pede música. E aí, vai pedir antes de você, Jéssica?
Será?
Mas é isso, meus ouvintes. Vamos encerrando de fato e amanhã estamos aqui novamente com o professor Hamilton Assis. Um grande abraço e boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram. Para mais informações, arroba Capela Sagrada Família Oficial.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia sempre teve um povo heróico e lutador. Riqueza mineral abundante, potencial energético dos maiores do país. Maior litoral brasileiro, agronegócio forte, indústria, turismo. Porque ainda assim, temos um dos povos mais pobres do Brasil. Por que perdemos essa paz, o progresso, a esperança? É preciso um movimento que sacuda cada palmo do nosso chão. Só os baianos podem salvar a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Propaganda partidária do PT.
Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Em sintonia.
Sempre 6.1, respirando, paz, tranquilidade, muito amor, muita conexão, é o que a gente deseja para você. Esse é um programa que fala sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida. E aqui nós entendemos a saúde de uma forma muito mais ampla, não só a ausência de doença. Sabe quando a gente pergunta assim para você, como é que você vai? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tô sentindo nada, não tô com nenhuma novidade por aqui. Isso necessariamente não quer dizer que estamos bem, porque você pode não estar com nenhum sintoma de doença, mas a sua saúde psíquica, o seu emocional, o seu espiritual também não estão em equilíbrio. Quando falamos estamos bem, com saúde, bem-estar e qualidade de vida, entendemos que é uma união de todos os corpos saudáveis. Meu corpo físico precisa estar ok. Se alimentar bem, dormir bem, se hidratar bem. Hoje, inclusive, vamos falar sobre nutrição. Sempre para você que está acompanhando ao vivo esse programa e não na reprise, é toda a primeira e última segunda-feira do mês, nós abrimos e fechamos o mês falando que saúde é uma questão de prioridade e você pode trabalhar a sua saúde de forma preventiva. E uma da forma de prevenir doença é cuidar da sua alimentação. Então, a saúde do corpo espiritual também, viver a sua religiosidade, a sua fé, a sua integração com o divino, sua conexão com essa centelha divina que também existe em você, nutrir esse seu lado espiritual. Também o seu lado comportamental, das boas relações, o contato com a natureza, relaxar, apreciar a natureza, tomar um bom banho de mar para quem pode estar perto, para quem não pode também, não vive em frente ao mar, mas Salvador é uma cidade, né, gente, litorânea, temos muitas possibilidades. Então é isso, é esse que é o nosso bem-estar, saúde mental, espiritual, conexão, integralidade, você vivendo a sua melhor versão. Aqui comigo eu sou Patrícia Tosta, como eu falei para você, daqui a pouco tem o bate-papo com Neuza Viana, já mandando já, né, Marquinhos? Marquinhos Santiago dando logo o seu bom dia e já vamos também conectar a professora Neuza Miranda, Viana não, Neuza Miranda, para estar com a gente aqui em conexão com o Papo Sintonia. Marquinhos Santiago, bom dia.
Bom dia, boa semana, Paty. Estou aqui também com a centelha divina. Gostei da centelha divina. Patrícia, você é sensacional, viu? Parabéns, Patrícia. Ai. Pelas suas palavras, suas reflexões.
Ai, obrigada, Marquinhos. E para você, tá, amigo ouvinte, que ainda não despertou. Olha, você pode viver dormindo, sabe assim, como uma bela adormecida. E quando a gente vive dormindo é quando a gente não vive em sintonia com as prioridades da nossa vida. Você vive aquela ilusão. Hoje mesmo a gente acordou aqui com uma notícia tão triste, Marquinhos. Não sei se você viu, na cidade de Serrinha, 3 crianças carbonizadas. Uma de 11 meses, coisa mais linda. Todos 3 lindas, crianças lindas. Outra parece que de 11 anos, outra de 3. Aos cuidados de uma menina de 7. Foi a única sobrevivente. A mãe estava onde? Numa festa paredão, talvez, né? Passou a noite, chegou hoje de manhã em casa, 8 horas da manhã, e para saber da notícia dos 3 filhos carbonizados. Ou seja, gente, sabe assim, o que, que é importante? A gente vai viver essa ilusão da festa, da bebida, da droga, uma alegria, um prazer passageiro e toda uma vida aí perdida, porque obviamente essa mãe, né? Lógico, deve ser iniciado flagrante pela perda, a dor de perder esses 3 filhos, toda uma família destruída, os pais, essas crianças, os avós, os vizinhos. Então, infelizmente, é o que a gente vive por aí. Então, vamos viver a alegria plena, que é da certeza de que somos filhos e filhas amadas de Deus. Pensando nisso, vamos então para a mensagem do dia. Dudu apareceu ainda por aqui com a boa do dia. Ele também traz a notícia de oportunidade para você. 9 horas, estamos em sintonia.
Há muito poder nas palavras escritas. As palavras, que são um reflexo de nosso estado de consciência, penetram em nossa mente e coração. Os olhos, quando usados com sabedoria, cuidado e amor, podem iluminar verdades que ressoam profundamente, levando-nos a um plano superior de contentamento. Almejo sempre escrever palavras assim. Brahma Kumaris.
mensagem que eu já compartilho com você aqui no Em Sintonia. Você tá nesse grupo, gente, olha, o grupo tá silenciado, porque muitas vezes, né, de forma inconveniente, as pessoas mandam, aparecem aqueles jogos, né, aqueles sorteios, jogos, nada a ver com o nosso grupo não foi criado para isso. A nossa intenção é divulgar os temas do programa Em Sintonia. Eu vou compartilhar com vocês agora, quem tá no grupo, muita gente, né, inclusive não gosta de ficar em grupos assim, que manda mensagem de bom dia toda hora. Eu particularmente também não acho legal. Enche a nossa caixa de mensagem, a gente quer receber aquela mensagem que vai realmente mudar a nossa vida. Lógico que uma mensagem, uma vez ou outra, mas encher a caixa de mensagem e participe aí do nosso programa, porque tem muita coisa assim boa para você. Já compartilhei a mensagem de hoje, tá aí com dia 3, hoje dia 4 de maio, para quem tá ao vivo, mas compartilhei a mensagem para que você possa interagir com a gente. E também o nosso tema de hoje, nosso tema doença celíaca. Gente, para tudo, Marquinhos. Quem tem problema aí com glúten, você sabia que até os padres, os sacerdotes que têm doença celíaca, não podem fazer a comunhão com a hóstia, né? Porque tem trigo, eles têm intolerância. Então, é isso. Como conviver com esta condição, mantendo uma alimentação saudável e segura? Difícil, né? Hoje em dia quase tudo tem glúten. Biscoito, pães, salgados, tudo com glúten, meu Deus do céu. Ótima entrevista. Você tem problema com glúten? Tem doença celíaca? Então é agora o nosso Papo Sintonia com Neuza Miranda, nutricionista.
Em Sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Maravilha do Papo Sintonia, ela é nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos e psicologia, nutrição e transtornos alimentares e em toxicologia. Mestre em ciência dos alimentos, é a nossa convidada, abrindo o mês, sempre falando de saúde e bem-estar a partir daquilo que você come, das suas boas escolhas. E hoje falando sobre doença celíaca, primeiro vamos caracterizar essa doença, como é que ela aparece, quem é mais vulnerável. E o que significa, professora Neuza, ter essa doença celíaca e como é a vida de quem tem esse diagnóstico?
Olá, Patrícia. Primeiro, cumprimentar você. É sempre uma alegria estarmos juntas, né, nessa parceria tão longa, né, Patrícia?
Verdade, maravilhosa.
Muito agradável, muito gostosa poder estar nesse... Eu venho feliz da vida aqui para falar com você. Cumprimentar Marquinhos e todos os ouvintes que estão, tenho certeza, aí na audiência. Patrícia, a doença celíaca realmente é uma doença crônica que afeta em torno, estatisticamente, Patrícia, em torno de uma pessoa para cada 100 habitantes. Então, essa é uma estimativa, tá? Uhum. Alguns estudos feitos no Sudeste, em Belo Horizonte, São Paulo, dão conta de um para cada, em torno de 400, entre 400 a 500 pessoas. Então, nós não temos ainda uma estatística nacional, mas aí isso chega a em torno de 1% da população, tá? Então, não é tanta gente assim, 1% da população, mas, óbvio, é uma doença crônica, infelizmente não tem cura. Patrícia, acomete principalmente crianças, principalmente, mas também pessoas na idade adulta. E tem um componente genético. Então, ela tem uma predisposição genética. Então, pessoas que têm familiares, né, próximos, pai, mãe, avós, que tenham tido ou tenham a doença celíaca, precisa já começar a tomar um pouquinho de cuidado, fazer um monitoramento para não deixar que a doença evolua. A evolução da doença sem tratamento, muitas vezes, Patrícia, ela cursa assintomática. Então, esse é o problema. Então, muitas vezes a pessoa tem aquela indisposição, as características, você pergunta as características da doença. Então, os sintomas são bastante desagradáveis. Então, dor na barriga, diarreia, náusea, vômito, a pessoa começa a perder peso, enxaqueca. Então, os sintomas vão desde sintomas intestinais, até sintomas que os autores chamam de extraintestinais. Então, por exemplo, enxaqueca, né? Depressão. É, alguns estudos mostram que até o autismo está relacionado à doença celíaca em crianças. Então, já tem estudos que têm alguma correlação, né? Então, é uma doença séria. Agora, você falou assim, tudo tem glúten. Na verdade, Patrícia, não é bem assim, tá? É, o glúten é uma proteína, tá? É uma proteína que está presente em três tipos de cereais: trigo e derivados, cevada e centeio. Aí alguém pode dizer, e a aveia, professora? A aveia, ela não contém o glúten. Esta proteína, o glúten, ela é uma proteína enorme, cheia de ramificações. Sabe um colar de pérolas, assim, todo... Vamos imaginar um colarzinho de pérolas.
Sim.
Todo com aquele ciclo, todo dobradinho, todo circuladinho. O glúten é como se fosse isso, um colar de pérola longo, então uma proteína complexa, com muitos aminoácidos. E essa proteína, o glúten, ela se divide em duas frações. Você vê, a proteína é tão complexa que ela se divide em duas frações, que é a gliadina e a gluteína. Ela faz parte do grupo das prolaminas, que está presente nos cereais apenas. Como eu falei, trigo e derivados, cevada e centeio.
Centeio
também. Ela não faz parte da aveia, porque muita gente tem dúvida. Ah, mas eu posso comer aveia?
E arroz? O pessoal fala, ah, arroz, na verdade, tem muito amido. Quando a gente fala arroz, é aquela goma branca.
Não é amido. A goma branca é amido. É, a proteína, quer ver a gente saber o que é o glúten?
Tá.
Eu vou pedir para vocês fazerem um experimento. Pega um pouquinho de farinha de trigo, menos de uma xícara, para não gastar muito. Pega uma xícara, coloca numa bacia d'água, uma bacia plástica, uma bacia de cozinha.
Sim.
E aí você vai colocar água e vai lavar essa farinha. Vai formar uma bola, vai fazer. Aí você vai. Então vocês vão ver que vai sair uma água branca. Aquilo é o amido. Aquela água branca. Vai chegar um ponto, demora um pouco, mas vai chegar um ponto que o amido, quando sai, fica uma substância parecendo um chiclete, uma cola.
Meu Deus.
Amarelada. Aquilo é o glúten, que inclusive nos vegetarianos é muito apreciado, é um prato apreciado, que o nome em japonês chama-se seitan. Escreve S-E-S de sapo, E-I-T de tatu, A-N de navio, seitan. É um prato extremamente saboroso e apreciado. Inclusive vende em lata, tem uma certa marca, que algumas pessoas devem saber qual é que eu estou falando, quem conhece, tem uma marca comercial lá em São Paulo que comercializa o seitã em lata, chama-se bife vegetal.
Oh. É. De uma dúvida. É o glúten.
Aquilo é o glúten. Então, aquela característica do glúten é a elasticidade. É isso que faz com que as massas se desenvolvam, cresçam. É por isso que nós temos o pão, nessa massa viscoelástica. Tá. É, não só pão, como bolo, toda a parte de confeitaria que é feita com trigo e derivado. Bem, diga, você ia perguntando uma coisa, acho que
Bom, então a gente tem essa goma, essa massa. Eu fico pensando assim, uma pergunta que não quer calar. A gente precisa, primeiro. A gente já ouviu até aqui que o leite, o adulto, por exemplo, chega uma determinada fase da vida que a gente não precisaria, em tese, claro, salvo algumas necessidades reais. Por que que a gente não tem mais, parece que uma enzima, não sei se estou falando certo...
Lactase.
pois é, que vai, né, processar o leite. Então, por fato da gente na fase adulta não ter essa enzima mais, o leite pode trazer uma série de questões. Pronto. Com relação ao glúten, esse processo da mesma forma, nós temos enzimas, ou seja, para processar o glúten. E dois, pergunta dois. Do ponto de vista nutricional, a gente precisa do glúten para quê? Ele nutre a gente em quê?
É a proteína. As proteínas, em geral, são importantes para a construção, recuperação e regeneração dos tecidos. Tá? A proteína é algo assim fundamental. Quando a gente está doente, adoentado, quem é que faz a síntese enzimática, a ativação enzimática? São as proteínas. As enzimas são proteínas. Hormônios são proteínas. Então, a gente precisa de proteína para fazer a síntese dessas macromoléculas endógenas que nós precisamos para várias funções no corpo. Tem uma incorreção aí, Patrícia, na sua fala, que eu preciso já urgente corrigir.
Claro.
Eu vou para a primeira e depois a gente vai para o glúten, tá certo? Tá. Só a questão da lactose, veja só. As intolerâncias existem, são importantes, mas elas acometem principalmente crianças. Até em torno de 5, 6, 7 anos de vida. A intolerância é a proteína do leite de vaca, mas é a proteína. Agora, mas alergia à proteína do leite de vaca, melhor dizendo. A intolerância existe a lactose. E também ocorre em crianças. E a professora, não ocorre em adultos? Ocorre em adultos. Eu tenho um familiar, uma familiar que tem intolerância à lactose. Agora, todo mundo, quando chega na idade adulta, tem intolerância à lactose? Claro que não. Eu, particularmente, né, já sou uma senhora idosa, eu não tenho intolerância a absolutamente nada. Na minha família, eu não tenho. Na minha família, só uma familiar tem, uma irmã minha tem. Ela tem, fez diagnóstico, né? E ela, não, ela só retira os laticínios que contém lactose e derivados. Né? Então, ela usa um leite, a manteiga, tudo dela é especial. Bem, mas é a única pessoa. E não tem, não, pelo que eu saiba, não há nenhuma carga genética, vamos dizer assim. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com nenhuma substância do organismo. Então, não é realidade que a maioria das pessoas, os adultos, não precisam tomar leite derivado. Nós precisamos, Patrícia, porque é a fonte de cálcio mais biodisponível que existe. Ah, mas no vegetais tem, professora, couve, coentro, salsa, são vários, amendoim, vários outros vegetais têm cálcio. É verdade. Mas a biodisponibilidade não é igual à do leite derivado. Aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, quem tem problema de lipidemia e não pode usar leite com gordura, leite integral, qual é a recomendação que eu faço? Usa o leite semidesnatado ou desnatado. Não tem nenhuma dificuldade, né? Essa artifício que eu uso. Há muitos anos eu uso leite desnatado ou semidesnatado por conta do teor de cálcio. Bem, quando nós nos aproximamos da menopausa, nós mulheres, também os homens, um pouco mais as mulheres, por uma questão hormonal, muitas vezes a gente pode desenvolver dificuldades para reter esse cálcio no tecido ósseo. Então, a gente pode sofrer com osteopenia ou até osteoporose. Claro que tem outros componentes nutricionais. Excesso de proteína na dieta também interfere. Mas esse é um ponto, Patrícia. Nós podemos, sim, e devemos. É recomendável nutricionalmente. Eu recomendo aos ouvintes e às ouvintes que consultem o Guia Alimentar da População Brasileira. O que eu estou dizendo aqui, eu sigo estritamente o Guia da População Brasileira. Não é achismo, não é a opinião da professora Neuza. Eu estou seguindo à risca o Guia Alimentar. É o nosso livro guia que é acessível a todas as pessoas, está na internet, procure lá, Guia Alimentar da População Brasileira, 2014, Ministério da Saúde. Então, e aí vocês podem tirar esse tipo de dúvida. Então, nós somos É onívoro, sabemos disso historicamente, isso já está comprovado, embora hajam algumas outras hipóteses, mas a gente sabe que, do ponto de vista científico, nós precisamos nos alimentar de tudo um pouquinho. Fazer uma dieta variada, que a gente chama de dieta variada, adequada e saudável. Voltando ao glúten, Patrícia, também não é verdade que quando nós vamos envelhecendo e ficamos adultos, nós temos que parar de comer glúten. Glúten não é um... Aí vocês podem dizer, pô, mas professora, o glúten não causa uma doença grave, como é o caso da doença celíaca? É verdade. A causa da doença celíaca é a incapacidade de alguns indivíduos metabolizar o glúten, ou seja, chega lá no intestino delgado, que é onde a proteína vai ser absorvida, chega ali, chega aquela coleção de aminoácidos que foram quebradas do glúten, chega ali e fica ali. Então, aquela proteína que chega ali, aqueles peptídeos, né, vamos dizer assim, que já foram quebrados antes, quando chega ali no intestino delgado, que é aquela parte superior do intestino. A parte superior do intestino chama duodeno. É ali onde ocorre a absorção da maioria dos nutrientes, inclusive vitaminas e minerais. Então, quando esses peptídeos pequenos, né, chegam ali, como se fossem continhas de pérola que ficaram soltas ali. Uhum. Aquelas continhas de pérola...
Professora, não sei se acho que vou interromper um pouquinho aí o seu raciocínio. Segura aí um pouquinho, nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e a gente volta em para concluir essa sua fala daqui a pouquinho, tá? Perdão, mas a gente volta já.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino. Para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos de volta. Para você que está ao vivo aqui no programa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Interaja com a gente através do chat do canal do YouTube, porque agora estamos com essa oportunidade para você fazer a sua pergunta já, tá? Quem está ouvindo na reprise, fica aí só os conteúdos. Hoje nós estamos falando sobre doença celíaca com a professora Neuza Miranda, ela que é mestra em nutrição, está aqui hoje interagindo com a gente. No bloco anterior, tivemos que interromper, infelizmente, por conta do intervalo comercial, mas voltamos. começando a falar sobre esse processo, né, dessa proteína complexa, como ela estava explicando, que tem, que é o glúten, que está presente em muitos alimentos e que algumas pessoas têm intolerância. Então, professora, por favor, e depois quais são as opções, né? Como viver, né, tendo que fazer algumas substituições e também evitando alimentos com glúten para aquela pessoa que tem sim a doença celíaca.
Patrícia, só complementando aquela fala final, então essas coleções de peptídeos que chegam lá no intestino delgado não vão ser absorvidos. Lá no intestino a gente tem como se fosse, sabe, uma escovinha, uma escova de cabelo? Tem aquele espelhinho que fica ali na superfície. Com o passar do tempo, aquele glúten vai chegando, aqueles peptídeos vão chegando, não vão sendo absorvidos, aquilo vai lesionando o epitélio intestinal, que nada mais é que aquela borda em escova, como se fosse uma escova de cabelo. Aquilo vai sendo perdido, aquele epitélio, ele vai sendo lesionado por causa da reação inflamatória que vai ocorrer ali. E as microvilosidades, em vez de ser aqueles dentinhos, né, que ocorrem lá, que fazem com que uma grande quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, etc., sejam absorvidos, deixam de existir. E é isso que provoca esses sintomas tão graves da doença celíaca. Bem, então, a doença celíaca nada mais é que, na verdade, uma doença autoimune. É como se o organismo reconhecesse aquela proteína, a gliadina, na verdade não é o glúten, é uma fração do glúten, chama-se gliadina. É como se o organismo ficasse com raiva daquilo. Isso aqui é mal. Eu não quero saber desse negócio aqui. E aí todo o sistema de defesa vai lá e ataca. E isso vai lesionando o epitélio do intestino delgado do odeio. Bem, e onde é que estão presentes os produtos, né, os alimentos que contêm glúten? Esses alimentos só existem, Patrícia, na literatura isso está dito, está claro, que não existe cura para a doença celíaca. Então, a única forma de tratamento que existe até hoje é a retirada total do glúten da dieta. Pequenas frações para um indivíduo que já está cometido a doença, pequenas frações de glúten são suficientes para ocasionar sintomas extremamente desagradáveis. Então, quais são os produtos que contêm glúten? Rapidamente, principalmente grãos e farinhas. Grãos como de trigo, como eu falei anteriormente, centeio, cevada, aveia e também malte. Então, farinhas em geral desses cereais, as farinhas todas, farelo e germe de trigo, farelo de aveia, farinha de rosca, que é feita do pão, também não pode.
Farinha de aveia também? A farinha da aveia não pode?
Se essa aveia não for certificada, não pode. E a farinha é complicada porque ela é feita, ela é processada e transformada em farinha em máquinas que pode ter ocorrido contaminação cruzada com trigo. Geralmente os moinhos, Patrícia, eles moem os cereais em geral, trigo, vários tipos de trigo, inclusive trigo sarraceno, centeio, que é utilizado para fazer pães, biscoitos, etc. Então, a farinha de aveia é complicado mesmo.
Então, a aveia, sim, aquela aveia que tem...
Aveia em flocos grossos.
Flocos.
Principalmente em flocos grossos. Agora, tem que ser uma aveia certificada. Detalhe, em torno de 10 a 15% dos indivíduos que têm a doença celíaca podem também desenvolver esse processo inflamatório com a proteína da aveia, que é a avenina. Então, a pessoa tem que perceber, ela tem que ver se com a aveia também ela passa mal. Se a aveia for certificada, não tiver glúten, e a pessoa passa mal, é porque ela também tem, ela vai ter aí uma reação inflamatória à proteína da aveia. Sim. Bem, tubérculos e farinhas, então farofas industrializadas não é recomendável, aquelas farinhas ponto industrializadas não é recomendável. pães, biscoitos e massas, por exemplo, pão francês, pão integral, pão de forma, pão doce, né? Tortas, nada industrializado, tá? Pizza, macarrão, massas à base de trigo, sêmola, semolina, quibe.
Olha.
Bebidas como cerveja e uísque. Condimentos, por exemplo, molho shoyu. O molho shoyu contém trigo. A não ser que esteja lá no rótulo do molho shoyu. Contém glúten. E aí, qual é a arma principal para a segurança alimentar do ou da portadora da doença celíaca? O rótulo.
Ah.
O rótulo desde 2003 no Brasil. É, existe já uma lei federal que torna obrigatório a declaração no rótulo do produto que contém glúten e que não contém glúten também. Exatamente para que as pessoas tenham condição de, ao verificar no rótulo, estar segura do que está ingerindo. Derivados do leite, falando ainda dos produtos que contêm glúten. Derivado do leite, Patrícia, achocolatado, que contém malte. Então, malte também não é recomendável. Tipo, ovo maltine, né? Mingau de aveia, iogurte que contém aveia ou cereais. Tem que olhar lá no rótulo se contém glúten. Proteínas vegetais, como eu falei anteriormente, que é vendido inclusive em lata. Bife vegetal, que é o bife de glúten. Proteína vegetal, nuggets, por exemplo. Bife à milanesa empanados, não é recomendável. Por quê? Porque contém trigo para empanar. Então, não é recomendável. Doces, bolos, torta, docinho de festa, chocolate que contém malte, pavê, torta alemã. Hortaliças, quais tipos de hortaliças? Geralmente, produtos industrializados, Patrícia. Então, tempurá, legume empanado, torta. Tem vende muita coisa hoje industrializada à base de legumes. Não é recomendável. Amendoim japonês, que é uma oleaginosa, né? Gorduras, óleos reutilizados de frituras anteriores. Por quê? Se você fritar algo à base de trigo e for fritar alguma coisa que você possa comer, vai ter contaminação cruzada.
Mesmo com a fritura, mesmo com o calor e tudo, está ali. Eu já ouvi falar que pessoas que têm a doença celíaca, às vezes até, por exemplo, quem faz comida sem glúten mesmo, aquela confeiteira, se ela abrir um saco de farinha de trigo ali, no lugar onde ela trabalha.
Onde vai preparar isso? Só ali, aquele pó...
Massa de chaminé de padaria também pode levar, tá ali. Tem uma padaria que tem aquela fumaça, vai espalhar... Também
aquele pó ali no ambiente. Então, tem que ter toda uma higienização, a limpeza muito específica. Precisa ser tripla lavagem, ter toda uma orientação para limpeza, desinfecção dos equipamentos, para evitar a contaminação cruzada. Patrícia, um restaurante... Por exemplo, o indivíduo vai comer um bandejão, por alguma razão, né? Muitas vezes o feijão pode estar sendo engrossado com farinha de trigo. Quem é que garante que o feijão não está sendo engrossado com farinha de trigo?
Cura, gente. Então, é o rigor...
A sopa! Vou tomar uma sopa ali, tem uma sopa maravilhosa, sopa de legumes. E se a sopa tivesse sendo engrossado com aveia?
Uhum.
Entendeu, Patrícia?
Sim.
Então, é complicado isso, né? Então,
muito.
Que é que o portador ou portadora deve verificar sempre? O rótulo. O rótulo é a salvaguarda daquela pessoa que é portador da doença celíaca.
Agora, a dúvida, não sei se já falou, mas passou aqui milho e deixa eu ver, Marquinhos. Como é? Aquela branquinha, esqueci, tapioca. Quem não, tem doença celíaca, milho e tapioca, pode?
Não, pode, não. Os cereais são trigo e derivados, cevada, centeio e aveia se tivesse sido contaminada com o trigo.
Então, milho, tem bastante trigo. Coisa que pode fazer de milho, bolo de milho maravilhoso, né?
Imagina, a farinha de milho, você pode fazer cuscuz, crepioca, você pode fazer a crepioca com a tapioca, que é algo que você pode usar. Você pode pegar a tapioca, né? Adicionar ovo, colocar os condimentos que você quiser, coloca na frigideira e depois você pode rechear com a proteína do frango ou do peixe, do atum, do sardinha, o que você quiser, carne moída. Então, é terra arrasada, não, Patrícia? Tem muitas, muitas, praticamente todos os alimentos este indivíduo pode consumir, com exceção desses cereais que eu acabei de relatar. E aí existem uma alternativa hoje muito grande, Patrícia, muito grande. Amaranto, quinoa, chia, a linhaça. Então, tem vários grãos e sementes de altíssimo valor nutritivo que pode ser utilizado nesse tipo de dieta.
Mas aí a pessoa, desculpa, pode falar, em minha vida social, vou para uma festa, vou comer o quê? Vou sair com os amigos para o barzinho, fim de semana, vou comer o quê?
É, aí é complicado. Vida social é um pouco mais limitada, né? Se for pessoas que você conheça, então o ideal é que, se for familiar direto seu, o ideal é que essas pessoas saibam para poder tomar cuidado com aquele produto. Ou o ideal é que você leve alguma coisa sua, evite consumir algo e o seu organismo, obviamente, vai responder. Patrícia, a importância da dieta para aqueles indivíduos que têm essa doença celíaca, que é uma doença grave, é que se a pessoa retirar tudo e ela não tiver um acompanhamento nutricional, e aí eu reputo a importância deste indivíduo ser acompanhado com a equipe multidisciplinar, Patrícia. Passando do gastroenterologista até o nutricionista. Então, o ideal para o tratamento, né, é uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar. Não é recomendável que as pessoas procurem seguir orientações pela internet, porque o risco é muito grande.
Olha, tá. Professora, rapidinho, guarda ainda os assuntos. Nós temos alguns minutinhos para você finalizar com dicas e orientações maravilhosas, super úteis para a nossa audiência. Os ouvintes que estão no grupo em sintonia, aqueles que ficaram, né? Muitos, alguns saíram do grupo por várias questões, mas você que está aí no grupo em sintonia, o grupo está aberto para pergunta. Faça como a Alciane e a Eliette Marquinhos, que estão perguntando aqui. Alciane diz o seguinte: Elciane, eu tenho uma tia que sente dor de estômago e dor de cabeça. Será que ela tem intolerância a glúten? E a Eliette, querida, que sempre participa com a gente. Beijo para você.
É uma linda.
Doutora Neuza, por favor, e a farinha panko é saudável? E agora?
Se eu não me engano, Patrícia, a farinha panko, eu não tenho certeza a composição. Mas, Eliette, é bom verificar no rótulo. Eu não tenho certeza se é feita à base de pão. Não é uma farinha muito comum. Ela é muito utilizada em uma culinária mais refinada. Normalmente, as pessoas utilizam a farinha de rosca para empanar. Ou até a farinha de mandioca. Então, se tiver que empanar, gente, olha, farinha de mandioca. Desde que haja certeza que aquela farinha de mandioca não sofreu contaminação cruzada, Patrícia. Mesmo as farinhas de tubérculos, de raízes, é complicado. Tem que tomar cuidado, certo? Então, tem que tomar realmente muito cuidado. Então, utilizar sempre, Patrícia, produtos certificados. Principalmente se for farinhas, farelos, etc. Grãos, sementes. Então, verificar no rótulo se contém ou não contém glúten. Normalmente no rótulo está bem claro, as letras têm que estar na parte frontal do rótulo, não fica lá no fundo, fica no rótulo, na frente. Não tem como você não verificar.
Tem a panko, que é um produto, sei lá, muito da cozinha oriental. Que eles
na cozinha oriental, exatamente. Não é muito comum na cozinha, na nossa cozinha. Quanto à pergunta da nossa Elciane, São sintomas, Elcione, que podem ser característicos, sim, de doença celíaca. Mas precisa ver se tem outros sintomas. O ideal é procurar imediatamente um gastroenterologista, de preferência que seja especialista em doença celíaca, e tem, é só procurar. Porque a partir daí você vai fazer exames diagnósticos, principalmente.